amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
Radiofederal.com.br.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Perru.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um programa Enerdizando, essa manhã maravilhosa. Sábado com o sol pelando lá em cima e um friozinho ali espreitando. Hoje o programa é sobre coisas do outro mundo, paranormalidade, discos voadores, comigo nós estamos rando.
Baconzitos.
Lindo, perru.
Mas só daqui a pouquinho, antes tem o nosso primeiro bloco musical e a gente volta daqui a pouquinho. Aguenta aí, Rádio Federal, junto todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd em tudo.
Que é o tempo de eu ir embora.
Mais nerd de todos os tempos, comigo Nestábulo Ramos.
Baconzitos.
E eu.
E Plínio Perru.
Viu?
Que sou eu. Detesta falar o nome dele no ar.
É, cara, eu acho que você devia parar com essas bobagens.
Hoje eu tô meio...
Ele tá introvertido hoje.
É.
Tomou fora de alguém.
Não, eu tô com medo. Eu também tomei fora, mas é que eu tô com medo. Hoje o tema é delicado, eu diria.
Ah, exatamente. O Plínio Perru fica... Toda vez que o tema é sobrenatural, o Plínio Perru fica se sentindo um gato com um rabo grande numa sala cheia de cadeira de balanço. É assim que ele fica em todos os programas que a gente fala sobre o mundo sobrenatural.
Eu não sei se isso foi um elogio, não. Vou pensar aqui, daqui a pouco eu respondo.
Aí depois você vai ser um gato com um rabo grande, todo quebrado em vários pontos, né? Okay. Ele fica desconfortável quando a gente fala sobre isso. Tanto que eu acredito que ele não vai com a gente lá na Unip. Eu não sei se ele vai ter coragem, eu acho que no dia ele...
Eu vou ter um compromisso nesse dia aí.
E é isso aí, galera. Episódio 154 do programa de rádio mais nerd de todos os tempos, Enerdizando, que já está aí, fez aniversário agora em abril.
Uhum.
Nós fez 3 anos de idade, Enerdizando, nós estamos no nosso 4º ano agora, estamos atravessando o nosso 4º ano. Com muitas novidades, sempre trazendo cultura pop... De várias formas diferentes pra você, com nossa variedade, nosso carisma, nós somos muito legais e estamos aqui pra entreter você. Obrigado por você deixar a gente entrar aí no teu computador, no seu smartphone, ou no que você carrega aí pra nos ouvir, beleza? Então vamos lá, vamos de inbox!
Manda bala no inbox!
Energizando inbox!
Ele é dizendo inbox aí com o brado da espada justiceira, que é outra arma muito sobrenatural. Uma espada que tem uma visão além do alcance. Quando que você vê isso numa espada? Uhum. Muito difícil tu ver isso. É uma espada mística. E o místico é sobrenatural.
Exatamente.
Então, mais do que acalhar. Vamos lá então, Amélia Brito, lá de Amélia Brito, de Campo Belo, de São Paulo. Ela diz o seguinte. Bom dia, meninos. Bom dia, Amelinha. Tudo bem?
Dia.
Vocês sabem me deixar com medo, não? Mas é interessante, mesmo com medo dos assuntos, eu não consigo parar de ouvir vocês. Vocês sim são sobrenaturais. Brincadeirinha, beijos.
Ah, eu sou
mesmo. Não foi brincadeirinha não, Amélio. Você acha a gente sobrenatural mesmo, tá
eu
bom?
Eu sou mesmo.
Tadinho, ele é tão judiado.
Viu como eu sou sobrenatural?
Ok, Amélia Brito, brigadão, hein? Continua ouvindo a gente aí.
Uhum.
Deixa eu ver aqui. Aqui, o Estevão Atlas, de Belo Horizonte, falou o seguinte. Vocês sabiam que o Tom Cruise acredita que somos aliens? Fala sério, kkkk.
Ele é da cientologia, né, velho?
Exatamente, exatamente,
cara. Mas eu acredito.
Tem gente que acredita em cada coisa, velho.
Mas eu acredito que nós somos aliens. É só olhar do ponto de vista. Se você olhar do ponto de vista de alguém que mora, é verdade.
Você vai, por exemplo, lá pro planeta Namekuze, por exemplo.
Uhum.
No planeta do Piccolo. A gente chega lá, nós é que somos os alienígenas.
Exatamente.
É isso aí.
E lembrando que o alien é um corpo estranho. Não quer dizer que seja de outro planeta ou de outra realidade.
É, para de zoar o Tom Cruise, Estevão.
É, o engraçado que alien... Em inglês quer dizer estrangeiro.
É.
Exatamente.
É. Você pode ver que eles vão atrás dos mexicanos porque chamando eles de illegal aliens. Que são os imigrantes ilegais.
Quem que fala isso? Os americanos? Os americanos sempre erram um terminho assim engraçado pra.
Não, é o termo correto. Pra
zoar
é
com alguém.
A gente pegou,
né?
Como sendo o imigrante e aí fez o filme. O imigrante. Que, aí virou cara, alien.
Acho que o cara que inventou esse termo aí, ele. Ele é nerd, esse cara.
Ah, isso aí é...
Completamente. É. Vamos chamar os mexicanos de aliens.
Não, não é só os mexicanos, não. É todo mundo que não é... Todo mundo que é de fora.
De fora, que é desconhecido.
Japonês,
ou
vai pra lá, japonês, nosso... O termo é gaijin.
Gaijin. Eu prefiro gaijin.
É, mas gaijin é gaijin. Fofo, né? É fofo.
Olha aí, ó. Deixa eu ver. Carlos Alberto Medeiros falou o seguinte. Carlos Alberto Medeiros é o cara que nunca fala de onde é. Ele
é um cidadão do mundo.
Sem... Exatamente. Cada lugar tem suas crendices.
Uhum.
E é povinho danado pra acreditar em qualquer história é o brasileiro, viu?
Não é só o brasileiro não, velho.
Carlos Alberto, bom, você está... É parcialmente certo, porque não é só o brasileiro que acredita, não, viu? Tem vários lugares aí. Se você der uma pesquisada, estudar, você vai ver que tem vários lugares onde os caras acreditam em coisas que nem brasileiro acredita. Tá certo? É só você ficar ligado. Deixa eu ver aqui. O Samuel Bergler, lá de Sorocaba, ele diz o seguinte: galera, esse programa de games de vocês são ótimos.
Valeu!
Ah, tá. Não, esse comentário... Desculpa, esse comentário foi da semana passada. Deixa eu pular aqui.
Opa.
É, ele passou na lista aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Respondendo, aproveitando pra pegar e responder a pergunta do carinha, né? Uhum. Que eu não respondi, eu mandei pro Baconzitos, mas esqueci de responder.
Pra você.
Exatamente. Ele falou... Ele foi o Jackson Emanuel, lá de Santa Catarina. Ele falou, Nestado, quero saber o que você acha do Injustice como quadrinista. Você joga... Tem até quadrinhos desse game.
Ele
então,
se Jackson, amarra na porrada.
Eu não jogo, tá certo? É, eu achei a ideia do jogo muito legal, já vi os vídeos dele, não cheguei a jogar, já vi os vídeos aqui que conta a história do game, achei sensacional. E a ideia é tão bacana que os caras fizeram o quadrinho disso aí, né? Então eu achei legal. Assim, eu gosto muito do multiverso da DC, então acho que foi uma ideia muito bacana dos caras. Tá? Então como quadrinista... Pra mim é nota 10 aí esse produto aí, esse game, e tanto o game como o quadrinho também. Eu acho que vai acabar virando alguma coisa aí também pra série de TV e não vai demorar muito.
Eles então tentaram fazer alguma coisa similar ali no Batman contra o Super-Homem, mas...
Beleza. Não, cara, de inbox é só isso. É só isso hoje.
Ah, beleza.
Nós estamos popular, hein? Estão falando com a gente, que é uma beleza.
É, não, eu acho que assim, o que acontece é o seguinte, como o tema foi só na quinta-feira pro Facebook, pras mídias sociais, aí o pessoal fica muito em cima pra mandar e-mail. Quando a gente põe na terça-feira, vem mais e-mail.
Entendi. Uau, hein?
É isso aí, Patrícia.
Quarta-feira é o dia bom pra galera ler e-mail.
Quarta-feira é também.
Quarta-feira é um dia bom pra galera.
Geralmente a gente coloca na quarta também, entre segunda. Ah, mas entre terça e quarta-feira é o problema.
É que quinta-feira o povo já tá querendo beber. Sexta-feira já tá bebendo.
Claro.
Aí não manda e-mail, vai ficar mandando Snapchat, putaria, essas paradas.
Que
tal.
Isso? Quem que faz essas coisas? Vocês do Snapchat, chega, viu?
Aí quando chega no domingo, é Game of Thrones.
Domingo é Game of Thrones. Domingo.
E que vai acabar.
Vai acabar amanhã. Com um episódio bacaníssimo de 69 minutos. É muita coisa, cara.
Ah, 69 minutos,
né? É. Vai ser um especial de fim de temporada.
Pô, mas os outros não tinham isso todo o tempo, não?
É porque eles ficaram encebando, enrolando o
temporada. Aí agora tem um monte de coisa pra resolver,
agora,
né?
Agora no final, toda a porrada. Ih, esquecemos de botar as porradas. Aí já foi um episódio
só de treta. Só de sangue.
Do início ao fim. Aí agora o outro, é a porrada da área que tá faltando. Sim. É a Sansa resolvendo o problema dela com o Mindinho.
A Sansa que não é mais Sansa.
Não sei, porque o Mindinho lá, ele gosta das Stark.
É, ela vai ter
Stark,
que...
Não, ele gosta das Ai, como é que é o nome? Da mãe da...
É,
da Sansa, que, mas é que ela não é Stark, ela é... Como é que é o nome?
Eu não vou lembrar agora. Ah, sobrenome. Mas
de Riverhand.
É isso aí.
Que já morreu.
Sim. Não, já morreu, mas era a paixão do cara. Por isso que ele tem a cicatriz que vai do umbigo até não sei aonde.
Ele comeu quase todas as meninas da
aí ele família. Pegou a irmã.
É o de cabelinho curtinho lá?
É o Mindinho, velho.
Bigodinho. É.
É o filho da puta, é o Little que Finger. Primeiro tá macumunando com todo mundo.
O dono do cabaré.
É. O que esse bicho tá tramando, hein?
O que ele tá tramando? É. Ele quer pegar o controle de tudo, velho.
Ele quer pegar o controle
ele de tudo. Ele tá só nas beiradas, porque a gente quase não vê ele. Sim.
E manipulando
ele tá fazendo
todo
alguma
mundo.
Coisa.
Ele manipula a rainha, ele manipula todas as... Ela manipulou a Catelyn Stark, manipulou o Eddard Stark, tanto que é ele que entrega o Stark pra rainha. É, ele manipulou a irmã lá da Catelyn, que no final jogou ela lá de cima, no buraco. Deu uma manipulada sinistra na Sansa e botou ela pros Bolton lá pra se fuder, pra deixar de ser otária. E ficar acreditando em papinho mole dos outros.
Se deu muito mal mesmo.
Ah, agora eu quero ver o que a Sansa vai fazer, velho.
Eu acho que ela tá nervosa.
Ah, não sei.
Eu acho que ela tá nervosa. E a gente sabe o que que... Você ficar nervoso...
Irmão, essa...
Não, mas aquela menina tem cara de pastel de Belém, né?
Sua visão do todo. Eu acho que ela...
Mas que eu fiquei torcendo pra ela soltar uns spells de Jean Grey lá no meio da porrada. Vai, fia, solta uns spells, levanta os caras, vai, solta o capiroto.
Eu preciso arrumar inimizades aqui e dizer que durante o último episódio eu torci pro João das Neves morrer.
Eu também.
Eu torci.
Ô, bicho burro.
Burro. O irmão dele foi uma prece atendida a ter morrido.
Aquilo ali...
Porque eu nunca vi ninguém tentar fugir em linha reta. Com alguém atirando na sua nuca. Se não acertar o primeiro tiro, vai acertar o segundo.
Eu pensei a mesma coisa.
É uma lógica, é lógico isso, é lógico.
Aí o negócio é o seguinte, velho. Flecha a certa distância dá pra você fazer um rolamento e sair da frente. Dá pra você ver ela vindo e desviar, velho.
Sim.
Mano, você e pode qualquer... correr o que você quiser.
Corre dançando o Creu. Você corre dançando o Creu, você corre, sei lá, você corre fazendo bumbum granada, não sei. Não, cê, mano, você corre dançando Florentina, dane-se.
É, velho.
Entendeu?
Olha, nem precisa disso tudo corpo, não. É só você correr
corre zigue-zague, fazendo o
pelo amor
do
Deus.
Romano. Pronto, corre fazendo o passinho do Romano, mas não corre linha reta. Ah, agora o João das Neves.
Ele perdeu o controle emocional ali. Ali,
vamos cá com a gente, que controle emocional é uma coisa que ali não tem, né?
Não, ele tinha, depois que ele morreu ele se fudeu.
Ele tinha, ele tava no meio dos inimigos, vai pra caverna.
Não. Antes
pegar
dele
a ruivinha,
morrer de facada no bucho, ele tinha um controle emocional, ele pensava melhor e tal. Depois que ele morreu, viu que não tem nada do lado de lá e voltou.
Depois que ele perdeu o cabaço, não podia falar isso, né?
Não,
na caverna, depois que ele foi pra caverna com a ruivinha... Foi que o negócio começou a deslanchar. Bom, mas hoje a gente quer falar sobre o sobrenatural. Deixa esse difunto.
O Jon Snow voltar da morte
mas
também
o Jon
é
Snow,
sobrenatural.
Ele é sobrenatural.
É. Jon Snow é sobrenatural.
É sobrenatural, porque a burrice não é natural, não.
Sim.
Não.
Ah, oi!
Vamos nessa. É, bom, já lemos aí os inbox. Vamos lá então, né? É, cara, o nosso review sobre Independence Day 2. Cara, a minha nota de 1 a 5 foi 2,5. Isso ainda foi um pouco mais bondoso, deu 3, né, Becker?
Eu dei 3, porque, assim, se você gostou do primeiro, vai assistir esse, porque é o mesmo filme.
Que só que animado. Melhorzinho, né? Com mais é efeitos mesmo filme. Atualizado, um reboot dele.
Ele é o mesmo filme. Os alienígenas chegam, upgrade, dando papoco em todo mundo, os caras têm que sair correndo pra se virar, e o Escambala 4, o neguinho acha que os Estados Unidos é o único país do planeta que tem armamento, tem exército e é o único que salva todo mundo. Aquela de sempre, né? Isso. O único país que tem presidente, que tem caça, que tem armas, Estados Unidos, tudo. É tudo. Só os Estados Unidos que tem. O resto do planeta, tudo terrorista.
Cara, a gente fica com uma vontade de se alistar no exército norte-americano. Só de ver o filme.
Nunca tive essa vontade.
Porque eles são demais, cara. Eles são o máximo. Uhum. Eu sou o máximo. Eles são demais, cara. Entre aspas, claro.
É uma grande propaganda das forças armadas americanas e dos Estados Unidos ser o policial do planeta novamente, que é uma propaganda imperialista do cacete.
Sim.
Mas é, porra, divertido pra caralho, velho.
É divertido pra caralho.
Não,
é divertido.
É divertido, não é engraçado.
É divertido, sim.
Tem umas cenas que são engraçadas e tal, mas porra, tu fica lá assim, caraca, tá acontecendo não sei o quê. Aí daqui a pouco você para, pô, não acredito que ninguém vai mandar o noob na frente. Não, pera aí, ô!
Teve um cara que saiu falando muito mal das piadas. Falou que eram piadas sem graça. O cara saiu do meu lado, assim, aí ele puxou a conversa e falou... Você gostou das piadas do filme? Eu falei, gostei de algumas, cara. Ele falou assim, nossa, eu achei tão ruins, fracas.
Eu achei que o Will Smith fez falta.
É, eu também. É, eu acho que...
O tom do filme por não ter o Will Smith.
Olha aí, ó.
Os personagens, assim, os personagens são conhecidos, mas eles são superficiais, eles não têm uma... Eles não têm o peso que um personagem precisa ter pra ser...
Não, e não tinha ator, né, também pra segurar.
Exato. Então, assim, os personagens são superficiais, porque o tema mesmo, o que precisa ser mostrado é aquela invasão toda, aquela batalha, né? Uma batalha bem estilo Star Wars, assim, digamos, também, né? Só que... o tempo. É aquele tempo padrão de filme ali, duas horas. Eles tiveram que enfiar muita coisa. Não dá tempo de você explorar os personagens. No primeiro filme, isso tem. Você tem a família do Will Smith.
São três histórias. Mas tem a história do Will Smith.
Isso.
Depois vai pra história do presidente com a esposa. E vai com a história do pesquisador, que é o mesmo cara que falou que os dinossauros iam comer todo mundo. Agora ele vai falar aqui que os alienígenas vão comer todo mundo. Inclusive o mesmo ator, né?
Sim.
Mas qual que é a viagem? São três histórias que são contadas em paralelo.
Paralelamente. Isso.
Já nesse aqui, não. São três atores com histórias entremeadas que não se entremeiam direito e que... ficou meio jogado.
Não tem isso. Não tem aquelas casualidades... que fazem com que os personagens se encontrem. Foi muito mais bem explorado
ali. Todo mundo se conhecia, todo mundo sabia quem era quem. Você é filho de fulano, que era o super, que foi o herói. Tu é o outro cara, tu é a filha do presidente que foi herói, e tu é um cara que é um Zé Ninguém da época que todo mundo foi herói.
Ficou esquisito o destino que deram pro personagem do Will Smith.
Ficou um esquema assim, meio que tipo...
Sei lá, eu acho que não ficou de acordo com a...
Ele foi assassinado no trailer, né? Ninguém no trailer botou um negocinho e falou, Elvis Smith morreu.
Exatamente. E assim, no primeiro filme eles exploram bem isso, como os personagens se encontram e a história de cada um.
Pois é.
Eu acho que nesse eles acreditaram que... o pessoal já conhece os personagens, mas tinha muito personagem novo.
Então, tinha personagem novo.
Já mostra, que o personagem seja fodão,
ficou meio tudo jogado. Bem.
A gente até acha legal. Só que já mostrar o cara sendo fodão, sem você contar uma história dele antes, não convence.
Um negócio, todo mundo é fodão, e tu vai lá, os caras são mais ou menos, em vez de levar as paradas sério, vão lá fazer desfile de 7 de setembro e caramba 4, saca? Ficou um negócio meio estranho. Mas o que ficou muito parecido com esse comecinho de história, que todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, ficou parecido com tipo um jogo de RPG, que cada um faz um bonequinho completamente diferente do outro e fala assim, não, mas vocês são amigos. Todo mundo se conhece aqui e todo mundo é amigo. Ficou igual. Ficou bem igualzinho.
É, então, eu acho que ficou faltando isso, assim. Eu acho que eles... beleza, eles queriam mostrar, olha só o que a gente tem de legal pra mostrar. E vai ter continuação, cara.
Vai.
Aí
é fora, fora essa parte que não ficou muito... Que
o americano é tão fodão que até os aliens... Ó, spoiler, que até os aliens... Ó, spoiler, tá? Que até os aliens bonzinhos pediram pros
pagam caras... Pau.
Pediram pagar o pau pros americanos, cara. Por isso é que dá vontade de você se alistar. Porque eu quero lutar nessa guerra sob o comando dos americanos lá nesse planeta que a gente nem sabe onde é.
Ele é um filme que é um reboot. Ele conta mais ou menos a história quase que igual a do primeiro. Sacou? Fudeu geral, vamos ter que se virar. E... Mas ele arma. Mas
já não ficou bom.
Hã?
Se não tem o Smith, já não ficou bom. Já
não, assim, o Smith seria muito bom se ele estivesse lá. Mas o sucesso do filme não depende dele. Seria melhor se tivesse. Mas se não tem, dava pra fazer uma coisa bacana sem ele.
Vale a pena
o ingresso. Dava pra ficar melhor mesmo sem o Smith.
Dava. Se tivesse um diretor com um punho um pouquinho mais forte pra fazer o pessoal atuar um pouquinho melhor, fazer umas retomadas, fazer um segundo, terceiro take.
Na minha opinião, é mais um daqueles filmes mesmo de efeitos especiais, tá certo? Vale a pena você, se você quiser assistir, é um bom filme de monstro, tem naves espaciais, alienígenas, monstros gigantes.
Tem um alienígena gigante com dentro de um robô
gigante. Que eu achei massa pra caramba aquilo. Então, acho que vale a pena você dar uma olhada aí pra você conferir isso, sim. Ver no cinema, em casa não vai ter o mesmo impacto, tá bom?
É. No 3D tá legal.
O 3D tá muito massa, então fica aí a nossa dica. No próximo bloco nós começamos o nosso Sobrenatural Special. E é isso aí, bom dia! Você acabou de acordar, tá ouvindo Nerdizando aí, às 10h40, horário de Brasília!
Acorda, Nerd!
Comigo, Nestalo Ramos!
Baconzitos
e Plínio Perru. Tá, vai, eu tô aqui, vai.
Estamos aqui analisando alguns vídeos, já estamos postando aí na nossa fanpage, pra vocês darem uma olhada. Nós não estamos dizendo
nisso,
que é real ou não.
Fica aonde?
Vamos lá. Pra você que tá. Bom, você já tá ouvindo a gente aí no site da Rádio Federal.
Ou no podcast.
.com.br. Você tá ouvindo o programa Nerdizando, isso aí já não é novidade, você já está aí, tá certo? Pra você entrar em contato com a gente, mandar seu e-mail, suas sugestões, nerdizando@gmail.com. Nós estamos no Twitter e no Instagram, @enerdizando, é tudo um só. No Skype, pra você falar com a gente aqui, Rádio Federal, tudo junto. O Facebook da rádio é facebook.com/Rádio Federal. O do programa é a mesma coisa, /programa enerdizando. O WhatsApp é 61-8554-1163, tem um 9 agora, né?
É.
Então agora mudou, tá certo? O WhatsApp da rádio é 61-98554-1163, 98554-1163. Certo? Pra você ficar ligado na gente aí e nas nossas piratarias. Então vamos nessa.
Uou.
Nós estamos aqui postando alguns vídeos também e tal, já alguns, dá uma olhada na nossa fanpage aqui no Facebook.
Por falar em
Programa Nerdizando, nós vamos comentando aqui.
Por falar em fanpage, o William Daniel tem um comentário aqui falando que o Will Smith se arrependeu de não ter aceitado o convite pro Dia da Independência 2, porque ele cobrou um cachê maior do que quando que ele recebeu do filme After Earth, Depois da Terra. Eu falei que o cara queria receber pelo zumbigo e ninguém falou, você quer receber uma grana preta? Rapaz, eu vou pegar o Thor mais magro, o irmão mais novo do Thor ali, que não faz filme nenhum.
Mas esse é irmão do Thor mesmo?
É.
Parece pra porra, cara.
São os irmãos Hemsworth. Tem o Chris, que é o grandão.
Que é o mais velho.
É. E o outro, que é esse aí, é o
Eu achei que eles eram, porque eles parecem muito, eu achei que eles eram tipo uma versão masculina das gêmeas Olsen.
Não, gêmeo não é não.
É, eles parecem pra caramba.
São brothers.
Esse cara, o irmão dele, ele é namorado, não sei se ainda tá namorando, ele é namorado do carinha. Deixa eu ver que filme que aquele moleque fez, cara. Ele fez aquele filme do Viagem ao Centro da Terra. É isso mesmo, Viagem ao Centro da Terra, que ele fez com Brendan Fraser. Ele... Nossa, ah, não, é o cara, o namoradinho da Katniss Everdeen, aquele bicho lá, o Peeta. Ele é namorado desse cara aí. Olha do Peeta. Peeta Mellark. Não é isso?
Ah, é?
É, namorado do cara. Fiquei sabendo aí num, tipo, num canal desses de entretenimento aí de superstars. Ah,
você tava vendo fofoquinha na internet.
Claro, que porque fofo, o povo também... Gente. Porque o povo, os nerds também adoram uma fofoquinha nerd, é isso aí. Fofoquinha.
Tá pegando quem nessa bagaça?
É isso aí, depois eu conto pra vocês umas fofocas bem legais das Kardashians.
Não.
Os nerds gostam das Kardashians.
Ah, as Kardashians. Tu não gosta da Kardashian.
Não, isso aí não merece nem tempo de disposição, velho.
Mas os nerds gostam.
Não. Ver foto de mulher pelada, todo mundo quer ver foto de mulher pelada. Agora, dá tempo de mídia pra essas criaturas do capeta, não dá não, velho.
Ai. Galera, a gente tá vendo aqui, ó.
Se é a criatura do capeta, então merece pôr espaço no programa hoje. Porque hoje
pra falar hoje de paranormal.
Supernatural. Hoje é Supernatural da vida real.
Galera, não. Primeiro caso aí, ó. Perseguição aérea em São Paulo. Em 86, cerca de 20 OVNIs foram detectados sobre a cidade de São Paulo. O caso foi tão surpreendente que jatos militares foram mobilizados para investigar, rapaz, mas sem sucesso. Os supostos discos voadores desapareceram tão rápido quanto surgiram. Em 86, olha isso.
Não foi nenhum, nem dois. Foram 20.
20 objetos não identificados, beleza?
É o que é chamado, se eu não me engano, a noite dos OVNIs, uma coisa assim. Você sabe que esses dias, acho que eu não me lembro qual o programa da emissora, da grande emissora, que tem um símbolo do... global.
De uma bolinha, é, um quadradinho e outra bolinha.
Eles fizeram um especial falando sobre isso, porque o Exército esses dias, recentemente abriu algumas coisas sobre nessa noite aí, né? Eles soltaram áudios do que foi da perseguição dos jatos, as conversas com a torre e mano...
Aliás, o Jorge Bessa, nosso querido Jorge Bessa, colunista do Energizando, já esteve aqui no programa várias vezes falando sobre esses casos.
Exatamente.
E ele tá lançando aí. Vamos fazer um jabazinho pro Jorge hoje, falando sobre o livro dele também, que foi lançado há pouco tempo. Daqui a pouquinho a gente volta pra falar sobre o livro dele aí, tá certo?
Olha aí, ó.
Momento jabá para o Jorge Bessa daqui a pouquinho. Mas fica aí também a dica pra você dar uma olhada na coluna do Jorge Bessa, que é Ufologia com Jorge Bessa, que já tá já está no nosso site. Vou jogar o link aqui pra vocês darem uma olhada. Isso. Tá bem legal, falando sobre a colonização de Marte aí com os terráqueos. E falando, tá bem legal a coluna dele. Dá uma olhadinha pra vocês verem, tá?
Ou seja, só pra deixar claro, nós lá seremos alienígenas, tá?
Exatamente, lá nós somos alienígenas. Não, os marcianos serão...
Rapaz, se bem que tem umas pessoas que você encontra aqui no centro da cidade...
Que já dá pra saber.
Tem certeza que
já são. Já dá pra saber que são. Já dá pra saber.
Eu acho muito interessante esses casos. Porque, assim, esses casos onde eles fazem essa documentação dos objetos voadores e a galera fotografa e filma, fica difícil de você crer num negócio desse, porque hoje qualquer criancinha de 5 anos aí consegue colocar ali, ainda mais no céu, que é um chroma key natural, consegue colocar um OVNI ali. O próximo vídeo que a gente disponibilizou aqui é um caso desse, que é onde a gente... Nós não estamos, antes de mais nada... Não estamos dizendo que o que nós estamos postando aqui é real ou não. Nós estamos abrindo para debate, tá certo? Ou seja, vimos a matéria, achamos interessante, colocamos aqui, estamos discutindo. E aí a gente diz o que a gente acha, tá certo?
Sem contar o seguinte, velho. Vou deixar bem claro aqui, velho. Galera, vocês querem filmar alienígena, OVNI, etc e tal. Pega um celular com uma câmera um pouquinho melhor. Não usa a câmera TechPix, não, velho. Porque fica esses negócios tudo nojento, troncho. Pega o tripé também, porque o cara vê o OVNI, começa a tremer, velho. Fica aquela imagem maravilhosa, sem foco, toda tremida. Ali o alien.
Então, como é o caso desse próximo vídeo nosso aqui, que é lá em cima da os OVNIs nos céus de Londres causaram rebuliço numa sexta-feira de junho de 2011. Ó, são notícias um pouco antigas, mas é porque tem muita coisa e a gente pega o interessante para trazer, tá certo? Sem data de validade, ok? Uhum. E nesse vídeo, eu tava assistindo ele agora de novo pela 15ª vez, e ele parece muito, ele parece muito bom. Só que olhando ele mais de pertinho aqui, em full screen, eu consegui ver umas variações no movimento dele, que eu acredito que isso aqui foi inserido. O sujeito pegou e colocou ali, fez uma brincadeirinha. Ele já fez esse vídeo, se esse vídeo é do mesmo cara, ele já fez esse vídeo pra fazer essa brincadeirinha aí, tá?
Tem muita gente que faz montagem dessa pra colocar no de sacanagem mesmo, de brincadeira, né? Para o carro, aí filma como se estivesse fazendo um negócio. Pô, é divertido. Mas, cara, sem sacanagem.
Mas explica.
Perto dessa ponte aí, a qualquer momento, em Londres, a qualquer momento, tem pelo menos 5 a 7 mil pessoas ao redor dessa desgraça dessa ponte. Ela, primeiro, ela é ponto turístico. Segundo, ela é no centro. Para um lado dela tá cheio de prédio comercial, para o outro lado tá cheio de prédio comercial. Velho, o trânsito ali é gigantesco. Para ter só um cara filmando, já truco.
Engraçado que
se
na
tivesse
coluna
pelo menos 5 filmagens de ângulos diferentes, aí você
eu não achei, eu só achei essa daí. E o George Best, inclusive, fala sobre, já comentou com a gente, de como que essas coisas atrapalham o trabalho dos ufólogos, porque os caras querem fazer um trabalho sério, documentando e trazendo material 100%
verídico, né?
Né?
Comprovado.
Exatamente. Aí os caras ficam fazendo isso, mas, cara, não tô dizendo que você não pode fazer. Faça.
Quer fazer, faz, mas põe um disclaimerzinho lá.
Explica, ó, uma brincadeira que eu fiz aqui com o meu 3D estúdio, sei lá. E você coloca lá, porque você atrapalha. É igual o pé grande, por exemplo. Agora, qualquer cara bota uma roupa aí e filma o cara andando lá no meio do mato. Ó, o pé grande. Filmei o pé grande e tal. Não, não é o pé grande, cara. Você atrapalha as pessoas.
Às vezes eu tô voltando do supermercado em casa à noite, tem quem vai tirar foto.
Olha o pé
asfalte.
Grande!
É, o pé grande ali, Brasília!
Olha, ele é o pé grande, cara! Vamos tirar uma foto com ele!
Eu tenho saiam certeza daqui, também malditos! Que essa foto de lobisomem que fizeram atravessando a rua, que falaram que era um lobisomem de 50 capitais brasileiras diferentes, era um metaleiro voltando da night, velho. O bicho já tava estragado, cabelo comprido, no escuro.
É uma foto muito interessante, mas dá pra ver que ela é fake, cara. Dá pra ver. Mas ela é uma montagem muito bem feita. Como a gente já falou aqui no outro programa, os pontos de luz... Uhum. Tem dois pontos de luz principais, do outro lado da rua e o do poste ali na frente da criatura. E as sombras são projetadas nos lugares certinhos, com apenas alguns errinhos, tipo a posição do ângulo da sombra não coincide com o da luz do poste, por pouca coisa. Mas se você traçar uma linha, você vê que realmente... E outra coisa que os caras fazem, eles pegam a foto... faz a montagem, depois salva uma versão com uma qualidade ruim, justamente pra deixar os pixels mais ou menos parecidos.
Você vai, faz a foto bonitona, vai lá com a TechPix,
mas
tira a foto,
gente, você não engana, seu toscão! A gente aqui do Nerdizan, nós que somos peritos em investigação paranormal, a nós você não engana,
rapaz,
tá certo?
Aqui tem três peritos de Photoshop, três peritos de After Effects, de desenho NX, de qualquer coisa em X nós temos aqui, né?
Pois é. Você... E eu?
Não, tu é 3, né?
Mano, não.
Tu sabe fazer,
não sou
mexer
perito
no Photoshop,
tudo aí,
tu sabe mexer no After Effects, tu sabe mexer no... Nossa,
cara, isso. Bicho, eu vou... Quando negócio, eu for fazer um
só
currículo
falta
Vitae,
uma coisa...
Quando eu vou fazer um currículo Vitae, eu vou pedir pro Baconzitos fazer pra mim, cara. Porque eles sabem que eu sei de coisas que nem eu sei que eu sabia.
Tem assim, ó. Plínio Pelu. Plínio Pelu. Não,
o Plínio é realmente ele...
Fodão.
Caraca, o Plínio realmente, ele saca de tudo isso.
Veja bem, é mais fácil você perguntar o que o Plínio não faz, porque o cara é multimídia.
A cara dele.
Eu não tô ficando realmente constrangido.
Ele é o multi-homem. Só falta uma coisa pro Plínio. O Plínio, ele ainda é um investigador paranormal trainee, e eu vou te explicar por que ele ainda é um investigador paranormal trainee. É porque ele... Não foi porque você cresceu, não.
Não, porque eu cresci. Porque quando eu era moleque, eu saía
com mais coragem.
É, eu tinha mais coragem. Saía com as paradas na mão, assim, tipo caça-fantasmas, sacou? Tipo, procurando coisas em casa abandonada.
Mas você começou a ficar com medo de ir nas investigações.
Viu? Eu cresci.
Você não pode. Então só falta isso, você recuperar a valentia e ir com a gente lá no NIP.
Me chamou de aí, frouxo na aí, cara dura
aí do você, ar, mano. Aí você sairá do trainee e vai para o professional, beleza?
Tá bom.
Ok. Bom, então é isso aí, pessoal. Nosso vídeo aí da Ponte de Londres tá aí. Já postamos pra vocês. É um vídeo muito bom. Só que nós achamos que ele é fake.
Por falar, tem um outro que a gente postou agora, que é o dos os OVNIs em cima de... na Turquia, em 2008.
Exatamente, cara. Exatamente. Uhum. Deixa eu ver aqui.
Foram vários avistamentos relatados e muitos documentados. Esse aí pode ser verídico, porque foram vários. Pessoas diferentes, de 2008. Pontos diferentes. Aquele negócio. Quer ver por que eu acho que vários vídeos de alienígenas são falsos? Você já viu aqueles vídeos de asteroide que entra na atmosfera sobre a Rússia, que acende o céu e o caramba, quatro? Você fala assim, caraca, eles entrou um asteroide e ninguém fica doidão? Quantos vídeos de pontos diferentes exatamente. Da cidade você tem?
Exatamente. Mas
é
também
isso que eu falo.
Um trem bala gigante daquele, queimando o céu. Tu viu que coisas... Vou achar esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Eu acho que de repente alguém
mas
não
é
viu.
Isso que eu falo.
Agora, caramba, era o super-homem chegando na pedrona.
O pessoal filma aquilo. Fácil.
Vou procurar.
Por que que OVNI não tem pelo menos dois caboclos? É isso que eu falo.
É mas é porque aquilo daí agora, também...
Agora, esse
tu viu,
da Turquia
tu viu o barulho
aqui
que aquilo fez
tem
também?
Quatro, cinco pessoas diferentes que filmaram. Sacou? Aí tem um cara de um lado da cidade, tem outro cara do outro lado da cidade, tem outro cara... no barco, no botezinho, não sei aonde, tem o... entendeu? Ah, esse aqui tem mais veracidade só por isso. São mais de uma fonte dizendo e filmando com câmeras diferentes. O cara pegou na câmera de segurança do negócio ali, pegou no outro cara. O cara que tava com o carro com a câmera de segurança no carro, pegou também.
É impressionante, é impressionante.
É muito mais verídico.
É impressionante. Eu vou postar o vídeo, tô assistindo ele aqui agora.
Ele tem chance de ser bem mais verídico.
Ah, com certeza. Mas
são várias fontes diferentes.
Exatamente. Exatamente. Eu assisti, eu acompanhei isso aqui. É lindíssimo.
Agora, vocês viram a viagem que deu? Eu não sei onde é que foi. Eu não vou falar o nome da cidade porque eu literalmente não lembro. Mas o pessoal foi fazer filmagens aéreas na cidade. Utilizando drones. Isso foi aqui no Brasil. Vários drones. E os drones que os caras tinham eram iluminados embaixo com LED.
Sim.
De várias cores. Sim. Aí o cara soltou os drones pra fazer a filmagem da cidade de interior. Velho. Caos, terror e pânico.
Ah, sim.
Todo mundo achava que era OVNI, velho.
Ah, um drone, né?
Todo mundo achando que era OVNI, porque aquele negócio voando sozinho, que sobe e desce, anda pra um lado, pro outro, pra cima, pra baixo, passando em cima das casas dele, fazendo um barulho, quase sem fazer barulho, velho. Tem sim, as gravações sim. De áudio, eu vou ver se eu acho. Neguinho passando mal em pânico. Porque, velho, isso é sacanagem.
Eu tô rindo porque eu já vi uns comentários no WhatsApp. Você deve... Eu te mandei, né? Acho que eu te mandei.
Até a gente.
Mandei pra algumas pessoas.
Até a gente, se a gente fosse, por exemplo, uma festa de São João hoje em dia. Tá todo mundo ali na festa de São João. Começasse a passar drone na cabeça da gente, sem ninguém avisar que tá sendo filmado nem nada. Velho, o pânico acontece porque, velho, primeiro.
Sim, as pessoas.
Você não tá esperando.
Esperam mesmo, é. Eu já vi experimento
com
isso.
E por que acontece? Ele não passa baixinho que você consegue escutar que é um drone e que você consegue discernir que é um drone. Não, é um negócio lá em cima, flutuando, passando de um lado pro outro, para, sobe, desce, anda pra um lado, anda pra frente, sim, pro trás. Movimento exatamente o mesmo dos OVNIs, teoricamente, que vai, para no ar, aí anda, sim, pra direita, anda pra esquerda, anda pra cima, pra baixo,
não
pra frente,
na mesma
pra trás.
Velocidade. Não, mas a pessoa que fica ali na hora e ela tá sob o efeito daquela visão,
velho.
Ela não vai ficar tipo, ele não tá andando tão rápido quanto os da televisão. Não, o cara vai se assustar, pô.
Não, e a viagem? Tu tá vendo um pontinho de luz. Tu não sabe se esse pontinho de luz é o tamanho de um drone ou o tamanho de uma nave gigantesca que tá lá em cima da casa.
A que distância que você tá vendo. Exatamente.
E aí, velho, ó.
Que distância que o cara tá vendo aquilo, né? Exatamente. Então, assim, o cara fica... A pessoa fica desesperada, cara. Isso acontece muito. Agora, esse vídeo do... Aqui, essa é uma compilação. Eu já publiquei um vídeo aqui, que é a compilação de todos os vídeos que foram feitos na mesma hora que o meteoro caiu. O meteorito.
Show!
Na hora que ele caiu. E você vê os pontos diferentes. Você vê, inclusive, o rastro que ele deixa é muito semelhante. Uhum. Claro que não dá pra dizer que é idêntico, porque você tá vendo de ângulos diferentes, então o brilho aqui é diferente, né?
Você tem isso que aconteceu. Mas você vê
o rastro, você tem que... é bem parecido.
Agora, um outro muito importante também, que aí não teve explosão e não teve tanta luminosidade, foi um teste de um foguete, de um míssil do sistema de defesa americano, que foi feito nos Estados Unidos esse ano, ano passado. Eles atiraram um míssil na Califórnia, tipo, quase transcontinental, mas, como é que é o nome? O míssil tinha... não estava armado, não tinha nada, era só a propulsão que eles estavam testando, o sistema de defesa deles. Choveu de foto na internet. Que tava aquele rastro no céu, na Califórnia, vários pontos diferentes da cidade, todo mundo falando, o que é isso? É um avião novo que eles estão testando, é um míssil que atirou, o que tá acontecendo? Os caras ainda tão paranoicos com terrorista, velho?
Sim.
500 fotos na internet, assim, ó. Rapidão.
Viral o negócio.
Exatamente. Hoje em dia é muito mais fácil você pegar um vídeo e falar, olha aqui o vídeo do Alien. Cadê os outros? Porque todo mundo tem um celular no bolso, velho. Se não fez o vídeo, o cara tirou a foto. Se o cara não tirou a foto, ele tá ali, olha, preparado.
Por exemplo, casos de lobisomem.
Ah, o cara tá sozinho no mato, velho, é diferente também.
Não, mas olha só. Depois que eu assisti um pedaço de um curta, que eu tive lá no Terror Fest, eu conheci um técnico de efeitos especiais. Tá certo? Que o cara... vou só dar uma palhinha e no próximo bloco a gente comenta sobre, tá? Cara, o lobisomem que ele fez pro curta-metragem é simplesmente...
maquiagem prótese, né?
Não é difícil você fazer. A gente aqui é pró das atividades paranormais. Só que a gente também é pró daquela galera que faz coisa muito bem produzida e
conhecer
engana.
Um escultor bom.
Então, assim, esse cara, ele é muito bom. Eu vou procurar o pedacinho do trailer do curto pra mostrar aqui. Vamos de música e a gente volta daqui a pouquinho. O Rádio Federal, já todo mundo curte, ele é dizendo potencial, dizendo é de você.
Eu tinha um vizinho que era lobisomem.
E aí, vou... E quatro hoje... sobrenaturais. Soltamos aí a nossa... o linkzinho pra você conferir aí a coluna do Jorge Bessa, ufologia com o Jorge Bessa no site Nerdizando. Tá certo? E também estávamos falando aqui sobre... como é possível hoje você construir, produzir um traje de um alienígena, de um super-herói, o material para você fazer essas coisas é relativamente acessível. E você pode fazer isso, agora nós vamos aconselhando. Por exemplo, a gente estava vendo aqui um curta onde o Rodrigo Aragão foi o técnico de efeitos especiais, onde ele, conversando com ele lá no Terror Fest, tive o prazer de conhecê-lo lá no Terror Fest. E eu pude ver o trabalho dele nesses curtas-metragens, até com a participação do Mujica, nosso querido Zé do Caixão, onde a gente viu um lobisomem sensacional. Assim, bota o cara vestido com aquilo, solta ele no meio do mato, além de ser muito perigoso pro próprio lobisomem, entre aspas. Você tá se arriscando a tomar um tiro aí, pregar uma peça nas pessoas... saca ali um jagunço ali com um 22, te dá um teco, aí você vai ver o que é bom pra tosse. Então é muito fácil. Então hoje os casos sobrenaturais estão sendo muito divulgados, ainda mais com essa quantidade de redes sociais e equipamentos que você pode fazer. Celulares hoje vêm equipados com, né, com câmeras muito boas, microfones muito bons, que você pode fazer alguns vídeos pra você soltar aí no seu canal no YouTube, onde você quiser. O problema não é esse, o problema são as farsas, as brincadeiras de mau gosto que a pessoa acaba fazendo, acaba tirando a credibilidade dos vídeos que são autênticos de verdade. Né? Já tá lá o link para vocês acompanharem lá na nossa fanpage. E é isso aí, tá certo? Vamos nessa! Deixa eu ver o que mais. Já falamos, já soltamos aqui também falamos sobre o vídeo lá da Turquia. Esses vídeos são muito bons. Esse da Turquia, eu acho, eu boto fé que é real.
Real, porque tem muito ponto de vista separado, sempre são mais de uma pessoa.
Da mesma ocasião, do mesmo evento, exatamente. Isso. Sim.
É que nem a gente colocou aqui o vídeo também do asteroide explodindo no, na Rússia. que várias pessoas filmaram de pontos diferentes. É a mesma coisa, são eventos que aconteceram, que várias pessoas testemunharam, várias pessoas filmaram. Hoje em dia, apareceu um negócio, a não ser que seja no fundo do oceano e só tinha um cara lá pra filmar, aí pode ser que uma gravação só valha como,
né,
prova, mas, velho, hoje em dia, bicho, todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem um telefone que tem celular, velho, que tem câmera, então não tem pra onde correr, não.
Agora, pra você ver como é que vai o ponto da imaginação das pessoas também, um outro caso, se ainda um pouco dos discos voadores, outro caso, por exemplo, é a estranha febre das bonecas sobrenaturais na Tailândia. Nós já falamos sobre essas bonecas
já
aqui. E trouxemos de volta porque realmente é um caso bem esquisito. Eu estou vendo aqui na Tailândia, tem umas bonequinhas que elas são feitas para parecerem muito com pessoas de verdade.
Uhum.
É muito sinistro. O que acontece é que as pessoas compram essas bonecas, é uma febre. As pessoas compram, fazem coleção dessas bonecas, levam com elas pro cabeleireiro, nos aeroportos, nos voos, nos carros, uhum, nos ônibus, em táxi, em tudo quanto é lugar. A boneca tem lugar de destaque, restaurante, cadeiras para as bonecas. Tem tudo, elas têm de tudo, é como se fossem pessoas de verdade. E o que acontece? Eles pegam, as pessoas pegam e levam para os monges,
uhum,
ungirem, benzerem as bonecas.
Sim.
Aí o pessoal começa, aí o que aconteceu? Já nas companhias aéreas, por exemplo, as pessoas estavam vendendo lugares para as bonecas.
Tem doido pra pagar, velho.
Aí não, mas não deixou, o governo não deixou. Falou, olha, os assentos são reservados para passageiros. Tá certo? Não pode, então, oxi, tipo assim, não pode pro cara colocar o nome da boneca?
Eu comprei.
Não pode, cara.
Por quê?
O que que você pode... Aí qual foi a solução que eles encontraram?
Compra dois
você
pra mim.
Compra, exatamente, compra dois assentos pra você e aí você bota a tua boneca lá.
Ah,
certo? Porque a lei é clara. Só pode ser vendido assento para passageiros e bonecas não são passageiros.
Passageiro ou pra gente?
É. Passageiros, né?
É.
Então assim,
você chegar lá que
mas
você
pra você
uma
ver como é que é, né?
Cachorro.
Pra você ver o que acontece. A coisa sai do controle, vira uma coisa maluca. E vira uma febre dessa, que são essas bonecas, além de ser muito esquisito.
Uhum.
Lembrando, por exemplo, tem um comentário eu li um comentário bacana sobre umas estatísticas dizendo que foi o seguinte: 11 milhões de pessoas, esse é o número que representa 25% dos britânicos que já tiveram alguma experiência com seres do além, diz o professor Richard Wiseman, que também acrescenta que as estatísticas só tende a crescer. O motivo? O modismo. Ou seja, é moda hoje em dia você ter um encontro com um fantasma. Você se bobear até bota anúncio no jornal: fantasmas, por favor, venha até a minha casa para assombrar, que eu quero te fazer uma proposta de trabalho.
Uhum.
Quero ter você lá em casa para tirar umas fotos, jogar na internet. E aí você paga o fantasma de alguma foto, de alguma forma.
Olha,
diga.
Vamos lá. Eu vou puxar um pouquinho pra trás. Quando a gente tava falando ainda da parte de ufologia, se eu não me engano, ano passado, a NASA tinha soltado aí que não se surpreendam se nos próximos 15, 20 anos a gente começasse a ter contatos diretos com extraterrestres. Não se surpreendam. Mas, velho, pra NASA falar não se surpreenda, tipo assim, já tá rolando, né? Mas vamos deixar só todo mundo tranquilo que agora pode acontecer algo normal, entendeu?
Não, tipo mas assim,
vamos já começar a criar leis pra não ter perseguição pra alienígena.
A partir do momento que o Papa falou que se existia alienígena, foi Deus que criou também...
O Papa também já tá sabendo de alguma coisa. Vamos começar por aí. Segundo ponto, muito e aí eu acho interessante, eu falava isso desde a época dos Digimons, isso vai soar muito bizarro, mas presta atenção. A gente ensina... Menino é de novo, é de cedo.
Uhum.
E na época do que lançaram Digimon, que você já começava a fundir criança com monstro, pra ser uma coisa e ser uma coisa legal, que você colecionava bichinhos estranhos que não era completamente da nossa... Se bem que na Terra tem vários bichinhos estranhos no mundo, né? Mas assim,
Fundia, pegava, capturava bichinhos estranhos. Esses bichinhos estranhos conversavam com você, tinha os poderizinhos bizarros e parará, parará. É tipo assim, já vamos preparar na criança pra ela crescer entendendo que tem algo aí. Porque quem faz isso não é criança, quem faz isso é adulto, né? Ah, mas é criatividade, liberdade criativa. Ok, não tô negando. Mas, né?
Né?
E aí quando você vai pra estudos agora, uma coisa mais profunda, mais cientológica, sei lá.
Cientologia?
É, mas uma coisa mais assim, que você entra em...
Cientologia, eles acreditam que os aliens jogaram... É tipo aquele filme, o primeiro do Alien.
Sim,
que
mas
o
é,
Alien
é...
que jogou o outro na cachoeira e aí surgiu a vida na Terra. Eles,
mas é mais ou menos por aí. Quando você tem a física quântica estudada no nível que tá, quando você tem estudos de mil outras teorias nesse sentido e já começa... a ser pensado, inclusive os desenhos animados já falam isso, em multiverso, realidade paralela. O Ben 10 explica o multiverso com uma tranquilidade desgraçada.
A Marvel também.
A Marvel também, é. Então assim, na maior tranquilidade, não, gente, que é isso? Você come arroz e feijão e existe um multiverso, olha que coisa legal, é simples assim e tranquilo.
É, e pela Marvel ainda, tipo assim, o umbigo de todos os multiversos é a Terra.
Né, a gente tem que... Porque foi americano que criou. Enfim, voltando aqui, aí... Brother, não é difícil acreditar que esse tipo de vida nessa outra realidade, seja em outro planeta, seja num paralelo, exatamente, num outro plano dimensional. E isso aí tá começando a ter conexão e interferência forte, brother. Porque pro Papa virar e falar assim, olha só, pode ser que exista e foi Deus que criou. A NASA falou, olha, pode ser que a gente descubra aí. Pode ser também que eu tô viajando, mas é muito dado pra falar assim, cara...
Eu venho falando já desde o primeiro ano do Nerdizando.
É o corpo que morre, mas o que vai não vai pra lá, fica no meio do caminho.
Preparado para a notícia. Eles estão dando a pré-notícia. Olha, a gente encontrou a atmosfera na lua de Júpiter. Olha, a gente encontrou a atmosfera em Plutão e é azul também, ó.
Tá vendo?
Sacou? Aí dali a pouco, não, começa a falar um monte de coisa. Não, porque isso e aquilo, porque se existir vida fora da Terra, onde... Aí pô, sempre tem uma vírgula assim, né? Um parênteses. Um dos grandes candidatos é a Lua Titã de Plutão, de Urano, Júpiter, e não sei o quê. Aí fecha parênteses. Então, toda vez eles estão botando esse parênteseszinho aí, em várias notícias diferentes da NASA. Aí daqui a pouco eles falam, olha, a gente achou uma bactéria em Marte.
E estamos trazendo para a Terra.
Não estão nem trazendo, velho. Eles acharam lá e falaram assim, olha, já teve vida aqui. Olha como é fácil, não é como a gente pensava que era só na Terra que tinha.
Malandro. Você tá entendendo? Que é o negócio. A conversa tá vindo de pouquinho em pouquinho pra gente não... Né? É a história da só a pontinha e continua empurrando. Tá tipo isso, brother. Porque, mano, tá aí. É, aí você começa a sentir, velho. Já os caças-fantasmas encontravam através do ectoplasma resquícios desses corpos mortos, mas que o que preenchia aquilo ali não foi de vez, né?
Sim.
Cada dia mais cresce a coisa do sobrenatural. Beleza, a gente tá muito fascinado com o sobrenatural. Isso pra gente chama muita atenção. Mas, brother, tem coisa que não é só a criatividade que tá mostrando. É o plano físico que tá balançando. É o tecido, espaço-tempo aí da transparência que separa as paradas aí que tá começando a sacudir, fi.
Não, e tem inclusive, vão publicar agora na revista Nature aí um documento que meio que comprova a existência... não é existência, o cara tá propondo... Uma teoria onde a matéria obscura, que eles chamam, que é a dark matter.
Matéria
negra. É uma matéria obscura, que tem esse nome de obscura porque exatamente porque o ser humano não consegue ver com seus aparatos sensoriais e nem conseguiu desenvolver uma ferramenta para... ver, medir, mensurar essa parada que faz 90%, 80%, 70% do universo, que é a matéria obscura. Obscura porque ninguém consegue ver, medir, mas sabe que tá lá por causa do peso, do tamanho do universo e o caramba, quatro forças gravitacionais. Aí os caras me soltam que... Olha, veja bem, sabe aquele negócio que aconteceu, que o neguinho pegou a onda gravitacional? É, eu acho que ali no meio a gente conseguiu medir a matéria obscura. E aí, malandro? Aí, tá abrindo um leque gigantesco pra um monte de coisa. Se você, se você não consegue ver 90% do que compõe o universo, ou 70%, 80%, não sei qual que é a fração correta, mas é a maior parte. E aí vem um cara e fala assim, olha, eu alinhei uns espelhos muito doido aqui, joguei um raio laser desse jeito, fiz não sei o que aí. Eu acho que... Eu acho que eu vi. Cara, lascou. O que é aquilo ali? Ele pode ser energia, ele pode ser matéria utilizável para milhões de coisas. Não dá pra saber, não tem cor, não tem...
Sim.
Não tem cor, não tem cheiro, não tem nada.
Com certeza vão encontrar uma utilidade pra isso rapidinho. Aliás, vão encontrar não, já encontraram. Agora
eles só não estão falando.
Só não estão conseguindo ainda, talvez não estão falando ou não estão conseguindo. Não estão conseguindo ainda como aplicar. Mas é uma questão de tempo, que a gente sabe que
primeiro
o ser humano tem uma criatividade pra fazer merda, que é incrível também, né?
Primeiro né? Você mede.
A gente manja.
Fazer merda, isso é com a gente.
É aquele
mesmo
negócio, primeiro você põe a mão, depois você passa na parede.
Exatamente. Exatamente. Agora, que é fato que o sobrenatural tá um modismo lascado no planeta, tanto que é moda, que a gente vê em tudo quanto é lugar. A gente vê filme, vê gibi, vê,
séries,
né?
Mil
faz
séries.
Um monte de coisa. Aliás, outra coisa que é sobrenatural é como a Carol não consegue mais comparecer no nosso programa sobre sobrenatural. É incrível isso. Ela falou que vinha nesse, não veio.
Porque...
Não veio. Depois vou falar com ela e falar, olha, tá ficando rude da sua parte você recusar tantas vezes. Você recusa uma. Aí, você recusa uma vez, Carol. Recusou a segunda, a terceira, a quarta. Isso é coisa de gente rude, tá ligado? Certo, você vai ver que eu vou te falar na próxima vez que eu te encontrar no WhatsApp. Tá bom? Olha aí, ó. Falando de assombrações.
Uhum.
Assombrações do hotel do Stanley Hotel, lá no Colorado, nos Estados Unidos. Você sabia que o hotel aí, onde foi filmado o Iluminado, é realmente assombrado?
Ele já era antes ou ficou
além
depois?
Além de serem vizinhos de fantasmas, os hóspedes podem assistir ao filme a qualquer hora do dia ou da noite. E aí, tu encara?
Uai, se alguém pagar, eu vou.
E aí, tu encara?
Se alguém pagar, eu vou.
Vai lá no Stanley Hotel assistir o Iluminado.
E ainda faço
vai
live.
Vai lá no corredor assim, onde as duas garotas apareceram. Vai querer voltar pro hotel?
Não vou. Mas não volta.
Ele não vai na Unip. Você acha que ele vai lá no Stanley Hotel?
Ué, mas se tiverem pagando passagem com tudo pra ele...
Aí tá, eu vou, né? Aí eu vou.
É isso que eu tô falando. Se pagarem, eu vou.
Vem para a luz, Chivisco.
Vai lá, pagar quanto?
A foto aí que ilustra o comentário é a do garotinho lá. Do dedinho que fala com ele. Lá no velocípede dele e as gêmeas lá no final do corredor.
Muito as gêmeas, simples. Gente boa.
As gêmeas Olsen. E é isso aí, cara. É moda. As pessoas vão para esses hotéis para se hospedar. É para ter a experiência de levar um susto, de encontrar um fantasma. É isso que as pessoas querem.
É para ver se consegue dormir.
Exatamente.
Mas aí também vem um negócio seguinte, porque a gente aqui já tem umas histórias meio complicadas. A gente até da outra vez que falou sobre paranormalidade, a gente contou algumas lendas de alguns lugares no Brasil.
Uhum.
Mas, bicho, imagina no velho mundo. Imagina, sei lá, cara, Europa, porque assim, aqui a gente tinha uma coisa mais indígena, mais tribal, tudo bem que é bem brutal, mas ainda era uma coisa ali que eles existia uma honra entre eles ali, de uma forma de como descartar seus mortos, né, e fazer a passagem do espírito do sujeito pra lá.
Uhum.
Não era bem, não era como, por exemplo, numa guerra de Idade Média, onde você mata e larga o cara pra lá sem dó nem piedade.
Ah, não, aí tem uma vírgula.
É, não.
Os corpos eram retirados depois das batalhas, desistia, porque eles eram extremamente católicos. Então, mesmo que o cara perdeu ali, depois vão o pessoal, tira os corpos, reza, enterra e tararau. Até a Primeira Guerra Mundial, a guerra era muito mais civilizada do que eles passam no cinema. Primeira Guerra Mundial, eles paravam a guerra no Natal, o fronte de batalha de um lado e do outro se encontrava, trocavam presentes e voltavam.
Olha aí.
A partir da Primeira Guerra Mundial, aí neguinho foi... O que neguinho ficou mais malvado mesmo.
Entendi.
Que perdeu a certa a parte de honra aí, e aí deixou muita coisa pra trás. Sacou? Entendi. Na antiguidade
então não era uma
mesmo,
coisa
neguinho,
tão bárbara,
neguinho respeitava
tão...
bem mais.
Ah, sim. Então não era uma coisa tão bárbara. Por isso que eu ia dizer agora, imagina, velho. Aquelas guerras, aquelas... Mano... O tempo inteiro.
O que sacaneou mais mesmo foi depois que inventaram bomba, que aí não
não
ia mandar ninguém lá pra
não
ficar
existe, mas não existe honra.
Passando
mesmo.
Rastelo pra juntar os pedaços do povo, não.
E aí você tem como tem hoje, ainda que você tenha como tem hoje, mas hoje você não tem tantas mortes, né? Mas você pega... Isso você não pode negar, não. Período de traições, período de esfaqueamento pelas costas, não sei o quê. Isso em castelos, isso é uma ótima razão pro cara falar assim, eu não vou sair dessa porra aqui, não.
Não, e fica ali, foda-se.
E fica ali. Então por isso que é fácil você encontrar lugares antigos assim, que literalmente são amaldiçoados.
Mas aqui no Brasil tem bastante, porque sim. Afinal de contas, Brasil foi invadido em 1500.
Sim. Né?
Então... E aí eles começaram a construir castelos, fortificações, etc. E tal. Vai pra Fortaleza, tem umas fortalezas lá, ó.
Mas antes disso ainda tinha os tribais, né?
Falcão Biônico! Vamos de agenda cultural da Tablado! www.tablado.com.br Guia Cultural, aqui de Brasília, onde você fica sabendo de toda a programação cultural daqui. Cinema, teatro, restaurantes, todos os lugares bacanas para você frequentar em Brasília. Você que vai vir para cá visitando a Revista Tablado, é uma boa pedida para você conhecer os pontos legais, para você vir aqui passar uma temporada, ou vem só um final de semana. Vem para cá para você curtir, que tem muita coisa legal. E a Tablado vai ser o teu guia aqui na cidade.
Você também encontra a
Buana.
Versão impressa da Tablado nas melhores casas. Cafés, restaurantes, teatro, cinema.
Mas você encontra a revista impressa nos restaurantes, tio?
Não. Você pode, se você vai em Brasília, por exemplo, você pode acessar lá no site online. Você vai achar a revista digital e aí você fica sabendo de tudo que tem. Beleza? Então vamos lá. Olha aí, ó. Bulcão. Exposição surpreende o público com obras figurativas de Atos Bulcão. Acervo Recortes 2. AB Galeria, Fundação Atos Bucão, na 404 Sul, até 25/6, segunda a sexta-feira, 9 horas, das 9 às 18 horas. E sábado, das 10 às 17 horas, entrada franca.
Divertisson, do Circo Teatro Udi Grude, que traz ao público do CCBB de Brasília, a partir de 1º de junho, esculturas sonoras interativas e exposição temática sobre som e a música, na Galeria 3 e no Jardim do CCBB de Brasília, até dia 18 de julho. De terça a domingo, das 10 às 21 horas, entrada franca.
A Caixa Cultural recebe até o final de junho a exposição Annabelle Geiger. Não sei se é assim que fala, mas vai lá. Gavetas de Memórias, da artista carioca Annabelle Geiger. Galeria Vitrine, da Caixa Cultural, lá no setor bancário sul, até 26/6, terça a domingo, das 9 às 21 horas, entrada franca. Entrada gratuita, entrada franca.
A Klumbi, a exposição de apresenta 22 fotografias tiradas por Henry Herbert Klumbi, além de litografias sobre a trajetória e a história dos pioneiros da construção de estrada, que foi inaugurada em 1861 por Dom Pedro II. União e Indústria, uma estrada para o futuro, no Espaço do Servidor, no anexo 2 da Câmara dos Deputados, até o dia 13 de julho, segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Entrada franca.
O diretor e dramaturgo James Fenstencypher apresenta sua adaptação de Otelo de William Shakespeare com a Companhia Brasiliense de Teatro. Sala Adolfo Celi, Casa de Itália, 208-209 Sul, de 10 a 27/6, sextas e sábados, 21/15 e domingo às 20 horas e 15 minutos, classificação indicativa 14 anos.
Aposto solo autoral de Pedro Lins, no Teatro da Caixa Cultural, no setor bancário sul, dos dias 23, 24, 25 e 26 de junho, de quinta a sábado, 20 horas, domingo, 19 horas, classificação indicativa, 14 anos.
Denise Stoklos comemora 50 anos de carreira com mostra de repertório. Teatro da Caixa Cultural, Setor Bancário Sul. Carta ao Pai, sábado, 18 de junho às 19 horas e domingo, 19 de junho às 20 horas. Classificação indicativa, 16 anos.
Música Mais. Zé Renato traz convidados ao palco do CCBB. Dia 29 de junho, música e culinária com Zé Renato e Danilo Caymmi e Thiago Castanho. Dia 30 de junho, música mais criança com Zé Renato, Marcelo Caldi e Ana Maria Machado no Teatro 1 do CCBB de Brasília. Você sabe onde é que fica o CCBB? Classificação indicativa 12 anos.
Projeto I'll be there. Homenagem a Michael Jackson, Brasília, Brasil, 1, 2 e 3 de julho. Teatro dos Bancários da 313 e 314 Sul.
Jazz! É que tem um monte de Z aqui no negócio. Jazz. Festival de Blues e Jazz no Parque da Cidade. É a segunda edição do Festival Banco do Brasil e Seguridade de Blues e Jazz que acontecerá no sábado, dia 25 de junho, hoje, no Parque da Cidade de Brasília, com entrada franca, com shows de Maria Gadu, Marco Lobo Quinteto, Billy Cobham, Steve Geiger, Toninho da Horta e Orquestra Fantasma, Brazilian Blues Band, o Bando, Orleans Street Jazz Band, segunda a Orquestra Voadora, hoje no estacionamento 4 do Parque da Cidade, das 14 às 22 horas, entrada franca, classificação indicativa livre.
Lá no Sebinho, dia 25 de junho. RPG Os Magos contratam Corte do Rei dos Goblins. O release, vou te passar depois aqui o
a gente vai compartilhar link. Os eventos aqui.
O evento tá lá no Face. E no dia Facebook. 9 de julho, Smash Base 1. Torneios de Smash. E o evento tá no Facebook também. Eu vou soltar os links lá pra você. E é isso aí, galera.
Uhum. Tô soltando os links agora aqui.
Maravilha, ok. Vamos nessa então, é isso aí, pessoal. Vocês conferiram a gente tablado. Vamos aí pro nossos blocos, que a gente fica com o restinho do bloco só pra falar mais sobre
paranormalidade.
Tá, pera aí que eu só tenho um mouse.
Tá bom. Beleza. Enquanto isso, deixa seu comentário aí, galera. Se você tá afim de adquirir uma boneca dessa aí lá da Tailândia, a gente tá aí, estamos trazendo, estamos revendendo aqui no Brasil, beleza? Revendedor energizando.
Uhum.
Estamos
já vem não,
é a importadora energizando. Ah. Aliás, só pra deixar uma coisa bem clara também, uhum. Os monges não têm culpa de nada, tá certo? Eles fazem isso com qualquer objeto, eles vão lá.
Você leva
se
lá
você levar benzem. O seu carro, ele benze. Se você levar a tua sogra, ele vai benzer a danada também. Então,
é
não,
que nem padre.
Os monges não têm culpa. Isso é a galera que pega a parada que é de um jeito e transforma numa de outro
coletiva.
Jeito pra comercializar, uhum. Pra parecer excêntrico, pra parecer maluco, sei lá. Beleza? Vamos de bloco então aí. Lá.
Popcorn
Break.
Popcorn Break.
Popcorn Break é o momento que a gente serve pra você nossos filmes preferidos da semana. Uhum. Vamos começar comigo. Eu vou sugerir aqui alguns que eu acho legal. Que eu assisti ontem, faz um mó tempão que eu não assisto, eu acho bem legal, é o Enigma da Pirâmide.
Muito bom, velho.
É um filme muito legal, uhum. Eu tava passando ontem no Telecine Cult, fica aí pra vocês, fica ligado, sei lá, vai aí no Netflix, daqui a pouco o primeiro vem falar do concorrente, tá certo? Então, ó, procura no Netflix aí, ó, aluga, sei lá, beijo da internet, você vai encontrar isso aí, é muito fácil. Uhum. O Enigma da Pirâmide, que é um filme muito bacana, direção do Chris Columbus, com a produção lá do Steven Spielberg, com um elenco bem bacana também. Você que gosta de
muito
Sherlock Holmes,
show,
você vai se amarrar. Se eu não me engano, a trilha é do... A trilha sonora
não
é
sei
do...
Não sei se é John Williams.
Eu acho que é John Williams. Eu acho que é John Williams.
Eu não
tá
garanto.
Certo?
Pode ser.
Tá aí a minha dica pra hoje, pra você vai ficar em casa aí nesse friozinho bacana aqui de Brasília. Uhum. Em São Paulo também tá frio. Fica ligado aí, Enigma da Pirâmide. Vai lá, Baconzitos, você.
Cara, eu vou recomendar um filme pra você ver antes do outro. Assiste o Independence Day 1 antes de assistir o 2.
Yes.
Porque quem não tem uma memória muito boa vai querer assistir o filme depois. Então já assiste na prévia antes de ir pra você tá afiado. O filme é muito divertido, é legal, e o 2 também tá valendo a pena. Então dá uma olhada no 1 pra se divertir. Plinião!
Plinião!
Pô, cara, essa semana...
só vi filme ruim. Então... É, não, essa semana foi terrível. Só filminho bosta.
Chora, papai.
É, enterrando minha ex-namorada. Chora, aí teve papai. Um outro lá de casal também muito ruim. Foi o melhor que eu vi, foi Game of Thrones episódio 9, foi uma beleza e foi tudo que eu vi de excelente essa semana, foi isso. Porque, pelo amor de Deus. Olha, ô semaninha.
Oi. Tá bom, né?
É.
Tá... Vamos de fura-olho?
Tá certo, vai de fura-olho.
Sessão fura-olho.
É isso aí, meu fura-olho vai... Pra... Mas, oi, mas pra que vai ser o fura-olho? Meu fura-olho vai pra galera que fica querendo pegar carona na onda dos profissionais que trabalham de forma séria sem ter, e ficam querendo fazer essas coisas sem ter o esforço de usar sua própria criatividade pra conseguir alcançar os seus objetivos, tá certo? Fica querendo pegar carona no vácuo do ônibus, tá? Toda velocidade. Então meu fura-olho vai pra esses... cretininhos, tá bom? É isso aí.
Pô, mas você foi direto, só faltou falar o nome do canal que
não
botou
vou falar,
o vídeo.
Não vou falar.
Ele botou
não,
o vídeo com o nome Nerdizando. Só faltou falar o nome do canal.
Você foi falar.
Chamou de cretininhos, cara. E tudo. Você viu aí quanto rancor nesse coração?
É treta.
Não merece nosso respeito. Nós somos um programa de rádio que nós incentivamos a criatividade.
É isso aí.
Tá certo? E nós trabalhamos de forma correta.
Uhum. É isso aí.
Certo? Então você que tá aí, quando você for escolher um programa para ouvir, ouça o original.
É isso aí.
E aí, Baconzitos, você?
Cara, eu não tenho fura-olho não, cara.
Meu Deus! O mundo vai acabar.
É, assim, eu tô muito feliz essa semana.
Você não quer furar o olho de ninguém?
Assim, eu já furei o olho do meu chefe ontem, já, mas já foi direto, assim, foi pessoal. Entregue, assim, em mãos. Então, eu não preciso...
Falou, abre bem o olho aí, vai. Abre o olho que eu vou enfiar o dedo sujo de micróbio.
Mas eu tenho um motivo de eu estar bem feliz essa semana, porque começou a venda de verão, o Summer Sale da Steam. Então, o jogo que eu tava querendo comprar ano passado, quando lançou, que o povo tava enfiando a faca nas costas da gente, querendo cobrar R$240 no negócio... Tá com 50, 60% de desconto.
Caramba, bicho.
Aí eu comprei, entendeu? É assim.
Quanto que era o preço dele normal?
R$240, R$280.
E saiu
reais.
Por?
Saiu por 120.
Porra.
Sacou? Acho que deu uma promoção legal aí. Aí é o que eu falo.
Eu
vivo falando pro pessoal dos nossos ouvintes que falam, pô, mas videogame tá caro. Porque você paga.
É porque você não tem paciência
para
esperar, cara.
Então, por exemplo, o Fallout 4, que é esse jogo. Vou deixar bem claro, foi Fallout 4 que foi lançado a R$280, agora ficou R$120. E aí o Baconzitos foi lá e comprou. E você pode fazer isso com qualquer outro jogo que você queira. Você vai lá, põe no seu wishlist e fica esperando ele entrar em promoção, cara. Quando baixar o preço, você vai lá e compra. Assim que você puxa o preço... das coisas pra baixo. Você não paga o olho da cara com o negócio só porque você quer ele muito.
Como dizia a dona Doroteia, o afobado come cru.
Não, o afobado fica pobre, né, velho? Que fica tirando ondinha e não tem grana pra,
né,
pra
verdade,
comer.
Considerando atualmente a inflação no Brasil, o apressado não come, porque ele vai comprar outra coisa e não vai sobrar dinheiro pra ele. Enfim.
Exatamente. Fica morrendo de fome com tênis bala.
É. Ou dormindo dentro da Ferrari.
Exatamente, velho.
Ok. E você, ô Plínio Perru?
Quero furar o olho do meu vizinho, que essa noite me deu trabalho pra dormir. Porque, filho, compra uma latinha de óleo, coloca aí, né?
Tadinho, ele é tão judiado.
É. Que meu vizinho aproveitou muito a noite essa noite. Aproveitou bastante a noite.
Ele aproveitou a noite dele e transformou a sua no
inferno. É, porque ele aproveitou... Não, a minha não foi um inferno, foi muito de inveja, né? Porque, afinal de contas... Tava barulhento.
Então, a inveja é um inferno, cara. É, inferno.
É, pois é. Não.
A inveja
é um inferno. Inferno é se fosse na cama do lado. Imagina, Michael Jackson. Que ele não sofria? Né? Vendo o irmão dele lá na cama. Enfim, então, por favor, velho. Coloca um óleo aí nessa cama aí, entendeu? Pra falar mais baixo. Parecia a Pamela Anderson.
Eu entendo você perfeitamente.
Enfim, que eu tenho. Vizinhos, por favor, façam pra vocês, assim.
Não, eu acho.
Eu estava no Terror Fest, hospedado no hotel, tá certo?
E hotel é mestre pra dessas coisas.
E eu também tive que ouvir atividades noturnas de acasalamento.
Quase paranormais.
No quarto do lado. E era uma bateção de cama, cara. Bem.
Diga, Lucas. Eu vou ser polêmico agora um pouquinho. Eu acho que todo mundo tem que ficar comportado demais a vida inteira. Você não pode soltar peido fedido, não pode soltar peido alto, você não pode arrotar, você não pode fazer isso, tem que ficar tudo quietinho, não pode fazer. Na hora de... Tu, vamos ver, velho. Não se prende, não, velho. Faz o que tu quiser, faz alto, grita, querida, rola, pula, faz o que tu quiser.
Eu quero ser o seu T-Rex hoje.
Então vai, queridão.
É, velho.
Seja meu T-Rex.
Tu tem que ficar se controlando a vida inteira, a semana inteira. E na hora que vai dar um tchaca-tchaca na buchaca, tem que ficar mansinho.
Pois é. Beconzitos, então, sabemos, é do tipo que acorda a vizinhança.
O Baconzitos. É. Tu sabe aquele filme? Cara, eu vou... Terremoto, a falha de San Andreas.
Semana que vem eu vou botar na trilha sonora uma música que fala exatamente sobre isso. Tipo, você pode ser fazer a zoeira que tu quiser quando você está fazendo amor.
Aí, ó. Não, tá certo. Acha um lugar que você não consiga. Palhaço. Não, brincando.
Acha um lugar onde tem isolamento acústico.
Meu fura-olho vai pro vizinho ontem que. Sei lá o que. Ele tava fazendo umas atividades paranormal lá. Parecia o exorcismo de Emily Rose.
Eita ferro.
Então, assim, era bateção de parede, era
cabeça girando assim, 360 graus.
Não sei, não tava lá. Eu quero dizer que eu só ouvia os sons. E eram muitos. Então, por favor.
Você tem certeza que era só o seu vizinho e a vizinha? Ou não tinha uma turma lá, os vizinhos?
Tava lá, eu não sei.
Imagina, todo mundo ao redor se divertindo e o Plínio no meio. Se você olha, tipo, a visão do Google Earth com um raio-x.
Se o Plínio tivesse
foca na
também...
casa do Plínio, tá aí lá sozinho em volta, todo mundo lá.
Se o Plínio também tivesse no tchaca-tchaca na buchaca, ele tivesse ali no metadinha inteira... Ele não tava reclamando, velho.
É. É porque ele pois tomou fora,
não
lembra?
Tava reclamando. Aí ontem,
ele tomou
ele tava...
fora, ó. Aí ficou sozinho.
É. Vou entrar na onda de Jorge Mateus, eu sosseguei.
Ok, garoto! É isso aí, Catatau. Vamos para as nossas últimas informações sobre o mundo sobrenatural. Então é isso aí. O que nós aprendemos hoje no programa Sobrenatural?
Não acredite em tudo que você vê na internet.
Fique longe dos quartos escuros, assombrados, em casas abandonadas.
Por falar em sobrenatural e medo e susto e tal, tem dois filmes que lançaram essa semana passada.
Invocação do Mal.
Invocação do Mal 2.
2.
Do Peru.
Truque de Mestre.
Do Peru?
Não, Invocação do Mal. 2
Ah, tá.
É do Peru.
Ah, tá.
Tá bem,
um filme,
tá com susto.
Um filme sobre ah, um filme sobre assombração
brasileiro.
Invocação do Mal 2 do Peru.
Tem um brasileiro que lançou também agora.
O Caseiro.
O Caseiro, que tá...
Esse eu não sei, não.
Dodói também, velho.
Olha aí, rapaz.
Tá dodói. Você quer levar ver filme pra levar sustinho, velho? Vai lá. Vai lá.
Fica as dicas.
Que eu quero ver. É isso aí. Nosso programa está chegando ao fim. Vamos aqui aos nossos encerramentos.
Exatamente.
Que hoje, pela primeira vez, temos tempo para os encerramentos.
A gente tá ficando profissional, tá dando tempo para fazer tudo que a gente precisa fazer.
A gente começou, jogou a agenda da Tablada, que é
lá
bem grandona,
frente.
Lá, né? Lá pra frente. Então vamos lá. Ó, galera, a reprise desse programa sensacional de hoje será na quinta-feira, às 22 horas. Uhul! Quinta-feira agora, próxima quinta às 22 horas, sempre às quintas às 22 horas, reprise do programa Nerdizando. Nosso podcast é atualizado todas as segundas-feiras.
Beleza? Exatamente.
Essa segunda-feira agora tem atualização do podcast, claro.
Ele tem um delay de uma semana. O programa de hoje vai entrar na segunda-feira, não depois de amanhã, mas da semana que vem.
Depois de amanhã é do sábado passado.
Exatamente, que é o que a gente fez
games.
A gente fez de games, falando sobre os lançamentos da E3, que teve uma participação especialíssima do Brunão do Jurassicast.
Exatamente. Lá no site nerdizando.com.br você vai conhecer todo o nosso material, nosso conteúdo que nós disponibilizamos lá, os nossos colunistas. A Bruninha Soares está lá com o Literalizando com a Brooks. E o Guilherme está lá com a Informação Inútil.
E tem, certo? A coluna do George Bessa sobre Bessa. Ufologia.
Ufologia com George Bessa. Também tá lá. Confira os nossos vídeos, nossos quadrinhos, tá tudo lá. Dá uma olhada pra você ver os nossos reviews, nossas resenhas. Uhum. É, e deixa também lá o seu comentário, tá bom?
Isso.
Se gostou, compartilha. No youtube.com, dá uma olhada no nosso canal, Energizando, youtube.com/energizandobr. Dá uma olhadinha lá pra você conferir os nossos vídeos.
Uhum.
Compartilha também. Tem segue entrevista. A gente. Nós, lá no arroba Energizando é o nosso Twitter e o nosso Instagram.
Isso.
E o próximo programa, eu ainda não... Deixa eu ver aqui na nossa...
Enquanto o Neto vai ver qual que é o próximo programa, vou falar aqui rapidinho. Velho, vai lá no nosso canal do YouTube e segue o canal. Se inscreve no canal. Que quanto mais gente tiver lá, mais a gente consegue fazer vídeo, mais a gente consegue... tem motivo pra fazer mais vídeo. A gente tem entrevista com artistas, atores, desenhistas, ilustradores, que a gente faz os hangouts uma vez por mês, na primeira quinta-feira do mês. Tem as nossas entrevistas, nossas coberturas de eventos nerds e várias outras coisas lá, inclusive eu jogando videogame, feito um louco e retardado.
E é isso aí, Energizando BR, que é o canal oficial, original do Energizando. E é isso aí, pessoal, um grande abraço a todos, até a próxima semana, até mais.
Valeu!
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.